O título dessa mensagem é O Caminho da Graça. E eu te convido a me acompanhar num texto um pouquinho mais extenso hoje, João 4. Nós vamos ler a partir do versículo 4, vamos ler até o versículo 30, depois nós vamos pular para o 39 a 42, mas fiquem tranquilos que eu vou norteando aí a leitura. João 4, versículo 4. Eu vou estar lendo na NVI hoje, que diz assim: Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Versículo 39 agora. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disse à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Amém. Amém. Bom, é um pouco grande, né, a história, mas é muito linda essa história. E a questão é: quem é você diante do Criador e Salvador do mundo? Quem é você no meio da multidão de gente? E muitas vezes nós nos sentimos insignificantes. Muitas vezes tem pessoas que têm até, eu já conversei com pessoas em aconselhamento, que falam assim, que não pedem nada para Deus. Porque falam: ah, não, Deus tem outras coisas mais importantes para resolver, para tratar. Então, quem sou eu para que Ele se preocupe, que se ocupe, que gaste tempo comigo? E o que acontece é que quando nós vamos para as histórias bíblicas, nós vemos que todo mundo tem o seu valor diante do Salvador do mundo. O Senhor, Ele para para dar atenção com pessoas que as pessoas não dão crédito, como é o caso dessa samaritana, e ao longo da mensagem, da ministração, vocês vão entender um pouquinho melhor quem que era essa pessoa, como que ela era vista diante da sociedade, diante dos judeus, diante da religião. E o Senhor dá atenção, o Senhor dá da sua comunhão, o Senhor dá da sua palavra, o Senhor, Ele dá a oportunidade de que todos tenham dignidade diante dEle. Nós vivemos inseridos em meio à massa, e para muitos, pode ser que nós não passemos de estatísticas. Até mesmo no mundo corporativo, eles dizem que não existem pessoas insubstituíveis, e é isso que eles dizem. Às vezes você vê alguém que dedica a sua vida toda, né, a sua carreira, para uma empresa, que dormia pensando e vivendo o trabalho, e acordava pensando e vivendo o trabalho. Do dia para a noite, ele toma um chute na bunda, e ele coloca uma outra pessoa lá, e a empresa continua. Então, no mundo corporativo, eles dizem: não tem ninguém insubstituível, ninguém. E o problema é quando a gente acredita nisso e vive isso nos nossos relacionamentos interpessoais. Contudo, meus amados, para o Mestre, todos nós temos um lugar, todos nós, você tem um lugar significativo na presença de Jesus. Ele se importa com você, Ele tem um espaço no coração dEle para você, Ele quer ter relacionamento, ter vida com você. Não importa o que dizem sobre você, porque é na vida cotidiana que Ele vem ao nosso encontro. E quem sabe, é hoje o dia que Ele reservou para ter esse tempinho a mais com você, ter essa visitação a mais com você. Quem sabe é hoje. Você que tem buscado água para o refrigério da sua dor, para saciar a sua sede, como faz todos os dias? Mas acontece que nessa tarefa cotidiana, nós temos um Deus que nunca nos perde de vista, que Ele está com o seu olhar sempre atento para nós e para nossas necessidades. Acontece é que nós que não estamos sempre atentos para perceber o toque da sua presença, mas o Senhor nunca nos perde de vista. Os olhos dEle estão sobre as nossas vidas o tempo todo. O cuidado dEle, mesmo que não percebamos, está sobre as nossas vidas o tempo todo, e creia nisso. Esse texto, ele é um relato que marca mais um dia onde o escaldante sol palestino, ele lança os seus raios imparciais, e dessa vez, sobre uma desconhecida samaritana, mas ao mesmo tempo sobre o Salvador do mundo, O mesmo sol, assim como a mesma chuva que vem para todos, esse mesmo sol, ele mandava esses raios, e que raios, né? Porque naquele lugar era um calor daqueles, sobre uma desconhecida samaritana, mas também sobre o Salvador do mundo, Jesus Cristo. E cansado da viagem, Jesus ele senta-se à beira do poço de Jacó, e ele senta ali, e no texto nós percebemos que ele não tinha com que tirar água para ele. Quando nós vamos estudar sobre esse texto, nós vemos que normalmente Jesus ele não fazia isso de tirar água, os discípulos que faziam isso para ele. E os discípulos, como o texto vai dizer, eles tinham ido para a cidade comprar comida. Então ele ficou sozinho lá na beirada do poço, né? Só imaginando a água, porque não tinha lá com que tirar a água do poço. E aí vem essa tal samaritana, caminhando para esse mesmo poço, como fazia todos os outros dias, sem saber que ela tinha um encontro marcado com Cristo, que iria mudar de uma vez por todas a sua vida, já que ela era a razão pela qual, diz no versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Meus amados, às vezes acontecem algumas coisas conosco e a gente questiona, puxa, deu errado, eu planejei uma coisa e deu errado. Acontece que Deus ele tem a própria agenda dele. Então aquilo que muitas vezes dá errado para a gente, está dando certo para Deus e está dentro lá do controle que Deus tem para cada um de nós. Quantas vezes que a gente reclama por conta de um ônibus perdido, de um pneu furado, né? Puxa, eu estava chegando no ponto e o ônibus foi embora. E quantas vezes, por conta disso, nós temos livramentos, nós encontramos alguma pessoa, e o Senhor tem a agenda dEle, Ele tem um trabalhar dEle na nossa vida. E aqui nesse versículo 4, vai dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. E vocês vão entender também daqui a pouco que não era tão necessário assim. Então era necessário, e acredito eu, por conta dessa samaritana que era necessário. Por conta desse encontro que estava marcado que era necessário. E isso é a manifestação da graça de Deus. Já que o mérito é que Jesus ficasse onde estavam os religiosos. Não que fosse lá para Samaria, mas que ele ficasse lá em Jerusalém, no lugar da religião, onde estava lá o povo que dizia cumprir a lei, que dizia viver a vida religiosa. Jerusalém, o lugar da adoração. Como descrito lá no versículo 20, vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, diante da lógica religiosa, é como se dissessem, que você, Messias, perdeu na Samaria? Não é aqui que você tem que estar, é lá em Jerusalém, porque é lá o lugar onde se adora, é lá o lugar onde se professa e vive a fé. Samaria não tinha uma existência política separada de Jerusalém nos tempos de Jesus. Ele não tinha essa existência política separada. Ela estava unida com a Judéia sob o procurador romano. Mas isso só na teoria, porque na prática estava super separada. É como se tivesse uma grande muralha separando um lugar do outro. Mas diante da política era visto como uma coisa só. A razão dessa separação, ela está lá entre os anos 722... a 721 antes de Cristo, quando os assírios eles conquistaram a Samaria, essa que era considerada a nova capital do reino do norte. Então nós precisamos lembrar lá que Israel tinha sido dividido. Então lá no reino do norte, depois do rei Omri, que era o rei de Israel, ficou meio que decretado que ali seria a nova capital do Reino do Norte. E com o domínio dos assírios, o povo ele se misturou com os estrangeiros em casamentos mistos. E eles tinham uma recomendação muito precisa de Deus, de que era necessário manter a distância, que era necessário eles viverem só entre eles, eles não se misturarem com outros povos. Mas acontece que eles se misturaram em casamentos mistos, e pior ainda, eles aderiram à religião deles. E aí, isso narra lá em 2 Reis 17 e 18, nesses dois capítulos, se nós lermos, a gente vai entender um pouquinho o que aconteceu. E aí, por conta disso, desde esse tempo, 722, 721 a.C., o povo de Israel, os judeus, eles começaram a ter esse repúdio todo para com os samaritanos, porque era o povo que se misturou, era o povo que desobedeceu a Deus, e aí começaram a viver essa separação. Nos tempos de Jesus, os judeus, eles andavam um longo caminho, sendo muito maior, só para não ter que pisar em Samaria. Então, o que Jesus fez, era como se você jogasse no GPS, e o GPS vai te dar a rota mais curta. E Jesus estava indo pela rota mais curta, para poder chegar onde ele estava indo, a rota mais curta era passar por Samaria. Mas acontece que os judeus tinham um repúdio tão grande, que eles andavam muito mais, para não ter que pisar em Samaria, tamanho era o seu repúdio pelo lugar e pelo povo que ali habitava. Mas é muito interessante que Jesus, ele vem na contramão de todas essas questões culturais, sociais, e com isso nós já podemos aqui aprender uma lição muito preciosa, que Deus em Cristo Jesus, ele nos ensina, que o Evangelho é para todos os homens, para todos, inclusive para aqueles que são excluídos socialmente. Nós não podemos escolher para quem pregar o Evangelho, o Evangelho é para todos os homens, para todos. E um trajeto desse, envolvendo um bate-papo desse nível, com uma samaritana, aqui nós estamos diante do que um judeu considerava ser um grande pecado, um grande escândalo. Ele está em Samaria, está pedindo água para uma samaritana, e ainda está tendo uma conversa desse nível com ela. Então aqui era um grande pecado para qualquer judeu, que ele estava fazendo ali Jesus. E você percebe que até mesmo os discípulos, quando eles voltaram lá com a comida, eles ficaram ali espantados ali. Eles não fizeram pergunta nenhuma, mas dentro deles estava uma gritaria daquelas. Porque, meu, como que ele está conversando com ela? Está pedindo água para ela, que negócio que é esse? E você percebe isso lá no versículo 27. E eu chamaria essa cena de o caminho da graça. E por isso que esse é o título dessa mensagem, o caminho da graça. E essa é uma das pouquíssimas passagens que Jesus, ele diz abertamente: eu sou o Cristo, eu sou o Messias. E com quem? Com uma samaritana. Com uma samaritana. É uma das pouquíssimas passagens que Jesus diz algo tão profundo. Jesus, ele sempre desconversava. Em muitos momentos o pessoal tentava colocar ele na parede e falava: vocês que estão dizendo. E aqui ele diz abertamente: eu que estou falando com você, eu sou o Messias, eu. As mulheres, elas tinham essa tarefa de buscar água. Olha só que coisa, né? Nesse tempo que a gente vive é quase que um absurdo, né? Fala, rapaz, um peso desse. A mulherada hoje em dia, que às vezes não consegue abrir nenhum pote de azeitona lá e vai falar para o homem lá para poder abrir, né? E naquele tempo a mulherada tinha que pedir, tinha que buscar água e trazê-la na cacunda lá, um jarro, um cântaro de água, né? Não só isso, ainda aguentar o peso puxando lá do poço. Então era uma tarefa E tanto, né? A mulherada era bruta naquele tempo lá nesse sentido. Era muito complicado. Só que acontece que elas iam buscar essa água ou bem cedinho ou no final da tarde, bem de tardinha. Por quê? Por causa do sol. Porque já é tão difícil essa tarefa. Eu ainda vou ser torrada pelo sol, consumida pelo sol. Mas essa samaritana, ela vai buscar água meio-dia. Meio-dia. E sozinha. Porque normalmente a mulherada ia buscar água, mas também ia em grupo. Então é intrigante essa cena, né? Por que que essa mulher vai buscar água num horário que ninguém vai buscar água e ainda vai sozinha? Por quê? Por quê? Talvez, e eu acredito isso, para evitar comentários gerados à sua reputação. Então, assim, para evitar esse encontro desleal, ela considera melhor enfrentar o sol escaldante para assim fugir de olhares recriminadores e talvez até mesmo de insultos e julgamentos das outras pessoas. Então, é melhor enfrentar o sol do que enfrentar condenação, julgamento, olhar que acaba comigo. Você já percebeu fazendo o caminho mais difícil para fugir de julgamentos? Você já percebeu isso? Isso já aconteceu na sua vida? Você ter que fazer um caminho mais difícil, falar, não, eu vou por ali que é mais longe, só para não ter que aguentar o julgamento, a recriminação. E quanto a você, cristão? As pessoas têm fugido de você ou têm se achegado a você? Porque pode ser que sejamos nós aqueles que julgam e condenam. E pode ser que as pessoas estão correndo da gente. Enfrentando o sol, enfrentando uma distância muito grande, só para não ter que enfrentar a gente. Por quê? Porque muitas vezes nós somos impiedosos. A gente sempre tem que enfiar a faca e ainda dar uma torcidinha junto, né? A gente sempre tem que encontrar com a pessoa e falar, eu não te disse? Eu não te falei? Será que as pessoas estão vindo até nós ou correndo de nós? Reflita nisso. E surge então uma mulher samaritana, caminhando sobre esse bafo quente, e também ela estava muito cansada. Não tanto por causa do jarro, do seu cântaro, que ela levava na cabeça, mas por causa do vazio que ela carregava no coração. Porque isso é o que mais incomoda o ser humano. É o que mais incomoda. É esse vazio no coração. É essa vida tão incerta. É a gente viver uma vida separada de Deus. Esse é o maior vazio, é o maior incômodo na vida do ser humano. O Chesterton, G.K. Chesterton, ele disse certa vez, em um dos seus livros, que uma pessoa que ela vive a procurar suprir a sua carência afetiva em pessoas, o que ela procura, mas em lugares errados, é Deus. Olha que intrigante. Uma pessoa que vive a suprir a sua carência afetiva em pessoas, o que ela procura, mas em lugares errados, é Deus. É que ela não consegue dar nome para isso. E a samaritana, ela tinha sede de Deus. E só Ele poderia suprir essa falta. Só Ele poderia suprir essa sede. Porque as demais águas, elas seriam momentâneas. E elas tornariam a dar sede. Tomou água, mas daqui a pouco está com sede de novo. Já Ele é água viva, como diz lá no versículo 10. Que sacia a sede da alma e que jorra através daquele que bebe, porque faz dele uma fonte, como descreve o versículo 14. Olha só o que Deus é na vida do ser humano. Ele sacia a nossa sede, mas a partir do momento que nós bebemos dessa água, nós nos tornamos também uma fonte a jorrar para a vida eterna. E é isso que ele faz na vida do ser humano. Onde você tem procurado saciar a sua sede? Onde você tem vivido essa busca sedenta para saciar essa sede? Por um período de 5 maridos, provavelmente essa mulher tem ido a esse poço. Provavelmente cheio de sentimentos de culpa, cheios de condenação, com muito peso na consciência. A opinião rabínica, ela desaprovava mais do que 3 casamentos, mesmo que eles fossem legalmente permissíveis, e essa era a opinião rabínica, né? Então, um Fábio Júnior da vida, naquele período lá, ia dar ruim. Então, mais do que 3 casamentos, normalmente, isso aí era muito desaprovado por essa opinião rabínica. E o texto vai falar que essa mulher teve quantos? 5. E sob o peso de tais sentimentos e pensamentos, ela chega à fonte, a fonte de Jacó, com um jarro vazio, um símbolo da sua própria vida, um símbolo do seu coração. Qual é hoje o símbolo do seu coração? Um jarro vazio ou um jarro cheio? Qual é hoje o símbolo do seu coração? Eu acredito que quando essa mulher, talvez ela venha lá desatenta, cantarolando pelo caminho, aí quando ela chega, que ela observa que tem um camarada já lá. E quando ela chega perto, que Jesus tem a fala com ela, a primeira coisa que ela já diz é: como você, sendo um judeu, me pede água? Você não sabe quem eu sou? Então, eu acho que quando ela estava chegando perto, que já foi vendo quem que era, eu acho que ela teve muita vontade de dar meia volta e falar: daqui a pouco eu volto. Já aconteceu isso com você? Quando a gente chega lá para poder falar: deixa eu ali falar com o patrão ali, né? Deixa eu ali falar, eu tenho que negociar uma folga, alguma coisa. Deixa eu ali pedir um aumento. Aí você vai chegando perto, você vê que tem um monte de gente, fala: agora não é uma boa hora, deixa eu voltar depois. Mas eu acredito que quando ela chegou e viu Jesus lá parado, lá no poço, ela pensou mil vezes antes, falou: acho que eu vou dar meia volta. Só que falou: vai ficar chato, né? Eu já estou aqui, se eu voltar agora, vai que ele me chama e sai correndo atrás de mim, vai ficar pior ainda, né? Então, deixa eu ir lá, deixa eu chegar lá. E aí ela chega lá perto de Jesus, meio desconfortável, né? Porque a primeira resposta que ela dá para Jesus já vê o desconforto que ela estava no coração, e Jesus quebra ela no meio, quando ele fala assim para ela dar água para ele. E essa fala dela é muito impactante: você sabe quem eu sou? E isso foi apenas a abordagem para o início da transformação que aconteceu na vida e no coração daquela mulher. Porque além dela ser samaritana, ela era mulher. Então, o que fazia dela duas vezes mais discriminada diante de um judeu? Porque o judeu, ele já tinha essa discriminação toda para a mulher. Mas ela não é só mulher, ela é mulher e é samaritana. Então tinha até alguns homens judeus de algumas facções do judaísmo que ainda pegava alguma coisa da mão de um samaritano, mas de uma mulher, nem pensar. Então a discriminação era ainda maior para uma mulher samaritana. Para uma mulher samaritana. Então, da mão de um homem samaritano, ainda vou pegar, sabe, com aquele desconforto, né? Depois eu lavo a mão, passo álcool na mão, alguma coisa do tipo. Mas não, mulher, então ainda era muito pior. Então, eles nem ousavam pegar nada. Aí Jesus chega e fala para ela: me dá água para eu beber. Então, por isso que ela responde assim para ele: você sabe quem eu sou? Ela, com o jarro vazio, é convidada a servir o Cristo com aquilo que ela não possuía. E conosco é assim que acontece também. Ele nos dá condições Ele nos capacita, Ele nos abençoa, e assim nós podemos servi-lo com aquilo que não tínhamos, mas que nele se tornou possível. Porque é assim, meus amados. Talvez você hoje, na casa do Senhor, na igreja, no ajuntamento, você exerce alguma atividade em algum ministério que você nem pensava que um dia você iria fazer isso. Você às vezes trabalha com uma outra coisa lá fora, e aqui você exerce uma outra atividade que não tem nada a ver com o seu ofício. Então você dá daquilo que você não tinha, mas que nele se tornou possível. E na verdade, tudo vem de Deus, porque a gente não tem nada. A gente não tem nada. Se Ele não nos der o fôlego, o ar, a água, a capacidade, a força, a saúde, a gente não tem nada para poder dar para Ele. Então a gente dá daquilo que Ele nos capacita, daquilo que Ele nos abençoa. E é assim que aconteceu com essa mulher também, porque ela não tinha água, ela só tinha o meio para poder buscar essa água, para poder pegar essa água. No versículo 22, aqui é um tanto intrigante, ainda mais nesse tempo de mimimi que a gente vive hoje. Então eu tenho certeza que alguém pegando esse texto fora do contexto vai falar: olha aqui a discriminação. Aqui diz assim: vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Então vamos entender melhor isso. Jesus, em hipótese alguma, está agindo aqui com discriminação. Ele era Jesus, cara. Jesus nunca teve discriminação com ninguém. Então aqui vale uma nota para a gente entender o que que Jesus deu essa resposta para eles, para ela, né, melhor dizendo. Os samaritanos, eles só reconheciam o Pentateuco como livros canônicos. Só os 5 primeiros livros da Bíblia que eles tinham como livros canônicos. Então, quanta coisa que eles não perdiam, né, no Antigo Testamento, porque tinha lá os reis, os profetas, crônicas e muito mais. Os profetas maiores, profetas menores, os salmos, os provérbios, mas eles só reconheciam os 5 primeiros livros, somente o Pentateuco, como livros canônicos. Então, Jesus, ele dá essa resposta para essa mulher, muito provavelmente por essa questão. Por essa questão, porque quanto que a gente aprende e quanto que a gente identifica Cristo, né? Jesus, o Messias na pessoa do Cristo, a partir do livro dos profetas, a partir das coordenadas que ele passa. Se a gente pega o livro de Isaías, por exemplo, o quanto que a gente aprende ali, parece que, meu, será que ele estava vendo Jesus ali? Porque a descrição é tão precisa no livro, por exemplo, de Isaías, mas dos outros profetas também. Então, é por isso que comentaristas vão defender que Jesus dá essa resposta para ela: a salvação vem dos judeus. Eles adoram o que eles não conhecem. Por quê? Porque eles conhecem muito pouco. É óbvio isso. Alguém que te conheceu há uma hora, há um dia, está conversando com você, aí vai falar lá: ah, o fulano de tal, fala: ah, eu conheço. Desde quando? Ah, tem um dia. E talvez ele conhece uma parte da sua vida. Mas e alguém que convive com você já há 5 anos, há 10 anos? Esse não conhece muito mais? Então é nesse sentido que Cristo dá essa resposta: vocês, samaritanos, adoram o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí então, ela vai demonstrar que ela conhece um pouquinho dos outros livros. Ela vai demonstrar isso, porque ela chamando Jesus de profeta, então muito provavelmente para alguém que renuncia, que abre mão de todos os profetas do Antigo Testamento, então dizendo: vejo que tu és profeta, então pode ser que ela esteja chamando aqui Jesus de o profeta, mesmo entendendo bem vagamente aquilo que ela está falando. Mesmo entendendo bem vagamente aquilo que ela está falando. Por quê? Porque a gente vê dúvida depois nas outras falas dela. Por exemplo, no versículo 25, ela chama Jesus de profeta anteriormente, mas aqui no versículo 25 ela vai dizer: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Então você percebe que ela fica transitando entre aqui e ali. Então, por isso que nós não podemos afirmar, mas há uma desconfiança que ela, chamando a Jesus de profeta, ela esteja o chamando de o profeta. E em meio a esse diálogo, nós percebemos aqui uma nota muito enigmática. Quando Jesus vai dizer para ela lá no versículo 23, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Meus amados, essa é uma fala que nós dizemos muito na nossa vida, nós cantamos sobre isso. No momento do louvor, muitas vezes numa ministração, cabe dizer isso. E Jesus falou disso com uma samaritana. Ele não falou lá com os levitas, os sacerdotes, alguém que era expert na religião. Não, ele falou isso com uma samaritana. Com uma samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, mulher, esses homens, referindo aos religiosos, que adoram no monte correto, do jeito correto, porque eles que sabem tudo, eles acham que estão mandando super bem, quando na verdade a única coisa que eu procuro neles é que eles tenham um coração adorador. Meus amados, quantas e quantas vezes nós ficamos mais preocupados com a casca do que com o interior? Quantas e quantas vezes nós ficamos mais preocupados com a aparência do que com o coração? Jesus está procurando algo bom no interior das pessoas. Ele não se preocupa tanto com o exterior, não. Quem se preocupa e julga e condena muitas vezes o exterior somos nós, as pessoas. A gente olha para alguém e fala: ah, parece crente, tem jeito de crente, fala igual crente, age como crente, mas às vezes não é crente. E às vezes alguém que tem uma linguagem diferente, e às vezes tem um coração lá tão adorador, que Deus olha e fala assim: encontrei o verdadeiro adorador. Enquanto a gente está lá condenando, a gente está lá separando. Por quê? Que o homem, ele vê o exterior, mas Deus, ele vê o interior. Deus, ele conhece o meu e o seu coração. E ele está mais preocupado com o nosso coração do que com as nossas vestimentas, com aquilo que é exterior, com a nossa casca. Ele está mais preocupado com isso. O que ele está procurando é alguém que adora em espírito e em verdade. E se ele está falando em verdade, é que tem os que são de mentira. Os que parecem, mas não são. Aqueles que têm aparência. Assim como o joio parece com o trigo, mas não frutifica. Não frutifica. Então a gente olha, fala: ah lá, é trigo. É trigo. E a gente pode estar errado. Então por isso que não cabe a nós ficar separando, ficar julgando. Como você tem respondido à ação de Deus na sua vida? Porque certamente Deus, ele tem ministrado grandes coisas no seu coração. Certamente Deus, ele tem cuidado da sua vida, tem cuidado da sua família. Mas como que você tem respondido a isso? Porque nós nunca poderemos pagar pela graça de Deus. Então, qual que é o melhor que nós podemos entregar para Ele? É adoração. Isso é o melhor que nós podemos entregar para Deus. É adoração. Por isso que o momento de louvor no culto, ele é de suma importância. É o momento que a gente tem para se derramar na presença do Senhor. Então, por isso que é muito mais importante a gente adorar do que a gente ficar procurando defeito. Por isso que é muito mais importante a gente adorar e se derramar da presença do Senhor do que ficar observando de repente e falar, ah lá, desafinou. Ah lá, errou uma nota. Ah, está fazendo diferente. Ah lá, atrasou a letra ali. E aí a gente cantou porque o irmãozinho que está na multimídia hoje lá, ele se enganou e colocou uma versão diferente. Meu amado, é o seu momento com Deus. E você tem que aproveitar esse momento para adorar o Senhor. Você tem que aproveitar a sua vida para poder se derramar diante do Senhor. Nós nunca vamos poder pagar pela graça. O melhor que nós podemos fazer é adorá-lo. Qualquer coisa no lugar da adoração será um impulso de um coração orgulhoso que tenta a todo custo pagar aquilo que é impagável, porque a graça é uma dádiva, é um presente do Senhor, do Criador para o ser humano. E que presente esse? E para uma mulher que estava com a vida arruinada, Jesus oferece uma das mais profundas explicações já vistas nas Escrituras a respeito da comunhão. Uma das mais profundas explicações acerca da comunhão nas Escrituras Sagradas está aqui. Jesus falando para essa samaritana. Ele ensinando que Deus é Espírito. Versículo 24. E que a comunhão não é uma aproximação física aos judeus, ao lugar que eles instituíram para o culto, mas é uma aproximação da alma ao Espírito de Deus. Então, por isso que a gente tem que entender que o fato de estarmos aqui, ele diz muita coisa, mas não diz tudo. Não é porque estamos aqui que nós estamos em comunhão com Deus e com a sua igreja. Mas diz muita coisa, porque o fato de estarmos aqui é porque nós temos essa sede de Deus e do ajuntamento. É oportunidade para isso, mas não quer dizer que seja isso. Não quer dizer que seja isso. Eu valorizo muito os cultos online, porque há um tempo atrás, as pessoas que estavam doentes, viajando com algum problema, com alguma limitação, eles não podiam acompanhar o culto. E nós sabemos que tem irmãos nessas condições. Mas, meu amado, a internet, ela é sempre o plano B, não é o plano A. A gente tem que entender que nada substitui o ajuntamento dos santos. Nós precisamos ter comunhão com o corpo de Cristo, nós precisamos interagir com o corpo de Cristo. Tem coisas que acontecem na atmosfera do ajuntamento que é completamente diferente no aconchego do lar. No lar nós temos muitas distrações. No lar nem sempre a gente foca, porque a gente está lá assistindo, daqui a pouco chega uma notificação, uma mensagem, a gente vai responder, alguém liga lá na hora, lá acabou o culto. Se alguém ligar em casa, você atender o telefone naquela hora, acabou o culto, acabou, você não vai conseguir. E acontece que no ajuntamento dos santos é um tempo propício para isso. Então priorize o ajuntamento, priorize. Mas tenha essa consciência de que a aproximação não é simplesmente o fato de estar aqui. Nós precisamos vivenciar essa comunhão com Deus e com os irmãos. Um coração entregue, um coração que entende que não é corpo sozinho e que depende uns dos outros. Aquilo que me falta, o meu irmão me completa. E é isso que é ser corpo de Cristo. É isso. Longe disso, muitas vezes nós perdemos essa dimensão do corpo de Cristo. E Jesus, ele faz essa revelação um tanto profunda para alguém que passou a maior parte da vida na esfera carnal e não na esfera espiritual, dizendo que Deus é Espírito e que essa aproximação é uma aproximação ao Espírito de Deus. Jesus, ele partilha um banquete tanto, e com quem? Com uma samaritana. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos uma mensagem tão grandiosa como essa para partilhar, a gente selecionaria o público. Você não encontraria uma samaritana, e aí você pode contextualizar hoje, diante do maior preconceito que está presente no seu coração, porque quem de nós não tem preconceitos? Nós lutamos contra isso, mas cada um de nós temos e tratamos os nossos preconceitos. Então eu tenho certeza que para alguém que você tinha o maior preconceito, nunca que você chegaria com uma mensagem tão profunda como essa e falar: vem cá, deixa eu compartilhar uma coisa com você. Mas é o que Jesus faz. E digno de ser notado também é aquilo que Jesus não faz, é aquilo que Jesus não diz. Então às vezes a gente observa muito aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus fez, mas a gente também precisa de observar aquilo que Ele não fez. Ele não se refere à condição conjugal daquela mulher com julgamentos, enfiando o dedo na cara dela. Ele não fez nenhum arrependimento para aquela mulher. Falou: ó, mulher, vem cá, eu quero falar um negócio muito profundo com você, mas primeiro você precisa se arrepender. Vamos aqui confessar o seu pecado, vamos orar aqui junto, eu quero apresentar para você o plano da salvação. E Jesus não fez nada disso com essa mulher, talvez por conhecer o coração dela e saber que estava completamente arrependido, permeado por culpa e em busca de um sentido na vida. Um encontro onde nós vemos claramente o amor de Cristo nos constrangendo. Porque é isso que a palavra de Deus diz: o amor de Cristo nos constrange. Quando a gente olha para o amor de Cristo sempre dizendo assim: ô Senhor, demorou, hein? Está atrasado. Então a gente está se achando digno desse amor. Mas quando a gente não se acha digno, se permite ser surpreendido, ser agraciado por esse amor, aí é o que a palavra de Deus diz: o amor de Cristo nos constrange. Cristo, na sua onisciência, Ele vai ao encontro dessa samaritana. O texto narra o contrário, né? Jesus já estava e a mulher que foi. Mas na onisciência de Deus, foi o contrário. Foi Cristo que foi até ela. Foi Ele que marcou esse encontro lá no poço. Afastado da cidade, na quietude de um poço, e Ele permite que ela reflita na sua própria vida, na sua devoção, naquilo que ela achava que conhecia acerca de Deus. A mulher, certamente, como eu disse para vocês e reforço, ela conhecia o Antigo Testamento, lógico que fora de contexto. Lógico que fora de contexto. Porque lá em Isaías 49:10, lá vai dizer: não terão fome nem sede. Então por isso que eu estou dizendo fora de contexto, porque isso é apresentado ali dentro de um outro contexto, dentro de um outro contexto. Então quando Jesus, Ele vai falar para ela: quem beber da água que Ele der, que nunca mais teria sede, o que que ela responde para Deus, para Jesus? Senhor, dê-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então ela tinha algum conhecimento, lógico que fora de contexto. E lembra lá, guarda o que eu já disse anteriormente, que os samaritanos, eles observavam apenas os 5 primeiros livros das Escrituras, somente o Pentateuco. Então por isso, muito provavelmente por isso, que ela conhecia ali alguma coisa, mas fora de contexto, do jeito dela. E assim ela dá crédito que Jesus é o Messias. E como que ela dá crédito que Jesus é o Messias? Quando ela deixa aquilo que ela foi buscar e volta sem aquilo. E é muito interessante. O que ela foi fazer lá no poço? Buscar a água. Mas o texto vai dizendo que ela, deixando o seu cântaro, voltou correndo para a cidade para poder anunciar às outras pessoas. E ali ela está dando crédito que Jesus é o Messias. Ela entende que essa água, que é a água que Cristo dá, que ela é muito mais importante, e é por isso que ela corre para poder chamar o seu povo. Olha aí, a fonte jorrando para a vida eterna, e nesse caso uma fonte instantânea, né? Instantânea, porque não é isso que o texto diz? Aquele que beber dessa água se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela acabou de ter contato com essa fonte que é o Cristo, e ela já correu para poder chamar o seu povo, dizendo que, olha, ele falou tudo que eu fiz aí, eu acho que ele é o Messias. Então, com uma certa reserva, e talvez até mesmo pelo fato dela estar indo lá meio-dia, né, buscar essa água, porque essa discriminação, alguns podem pensar, ah, os judeus, só que, peraí gente, o poço está lá em Samaria, então os judeus, muito provavelmente não ia pegar água. De quem que ela sofre discriminação? Do próprio povo dela, que talvez presenciou ela lá no quinto casamento. Então o próprio povo dela talvez tinha esses julgamentos. Então ela chega com uma certa reserva lá, olha, eu encontrei alguém aí que falou tudo que eu fiz, eu acho que ele é o Messias, vamos lá ver. E aí então, ela leva essa turma toda lá, para poder ter também as suas vidas transformadas pelo Cristo. Cristo é a água viva, a única que pode preencher o cântaro das nossas vidas, é somente Cristo. Então não perca tempo. Ele pode saciar a sua sede e dar sentido à sua vida. Não perca tempo. Mas pode ser que você já teve um encontro com essa fonte, porém tem se colocado a correr atrás de outras coisas para preencher a sua vida. E tudo isso é em vão. Porque tem muita gente que é assim. Às vezes a gente observa e às vezes nós somos essas pessoas. Antigamente olhava e falava, não, a graça me basta. Mas aí daqui a pouco, a gente é gente, convive com gente, e daqui a pouco, como eternos insatisfeitos que somos, está faltando alguma coisa, e daqui a pouco a gente se perde do principal, que é essa fonte. E a questão é, meus amados, como alguém que já provou da bondade de Deus, se dispõe a buscar outra fonte para beber? Como alguém que já teve um contato maravilhoso com essa fonte, a ponto de dizer, Senhor, a tua graça me basta, é tudo o que eu preciso. Como alguém que já viveu assim, se põe a correr atrás de outras fontes para saciar a sua vida. Dinheiro, sucesso, prazer, popularidade e até mesmo segurança. No final são todos esses poços secos, todo e qualquer vazio na alma, só pode ser preenchido, só pode ter sentido em Deus, é somente assim. E notem também que a fonte descrita pelo Cristo, ela não retém água para si, mas ela jorra para a vida eterna. Então não é que você vira uma fonte, só que você fala, peraí, vamos construir agora um armazenamento para poder guardar, para eu ter o suficiente para o resto da minha vida. Não, o que o texto vai dizer é que essa fonte, ela jorra para a vida eterna. E assim, muitos podem saciar dessa fonte e se tornar também uma nova fonte para aqueles que estão à sua volta, porque essa imagem que aparece no texto, é alguém chegando até a sua vida, chegando até a sua presença, na sua vida, tem um encontro com Deus a partir daquilo que você compartilha com Ele, Ele prova de Deus e Ele também começa a compartilhar Deus com outras pessoas. Olha que riqueza que é essa ilustração, porque é assim que acontece. E para isso nós temos que entender que o mérito não está e nunca estará na fonte, mas é na água. Porque se não tiver essa água na nossa vida, a gente não tem o que compartilhar com outro ser humano. Ninguém pode chegar diante de uma tragédia, de um problema, de uma adversidade, de uma situação na vida do outro, e por si só falar, não, vem cá, eu vou resolver isso, eu vou te ajudar. Pode ser por um momento, mas daqui a pouco não vai ter mais sentido. Mas se a gente compartilha a água viva, aí então isso é permanente, aí isso de certa forma fará todo o sentido. Não que a gente não tenha que compartilhar de outras coisas também, de ajuda, de estender a mão, mas até mesmo fazendo isso, a gente está apontando para Deus, porque a piedade, a misericórdia, o amor, todos eles se completam na pessoa de Deus. Na pessoa de Deus. Muitos podem saciar dessa fonte e se tornar também uma nova fonte para aqueles que estão à sua volta. É descrito aqui que, como a fonte que se multiplica, porque ela bebeu da fonte, que é Cristo, e aí ela foi chamar todo aquele povo, os samaritanos, para poder ir também à presença de Cristo. E eles deram crédito em Cristo. Cristo foi uma fonte agradável para eles também. Por quê? Olha lá o que eles pediram: Senhor, não vai embora não, fica com a gente. E Jesus ainda ficou 2 dias. Às vezes a gente recebe uma visita, né? E fala: rapaz, não vai embora não? Já deu, né? Olha, Jesus era uma visita que passava dos limites. Ele ficou mais 2 dias ali, 2 dias. Na casa dos camaradas, lá junto com eles, 2 dias. E aí nós temos que entender a graça de Deus a partir dessa perspectiva, da propagação da graça de Cristo. E quem é alcançado pela graça, precisa compartilhar uma vida de graça com os que estão à sua volta. Às vezes a gente está aberto para receber a graça, só que não tem graça da vida de ninguém, não tem misericórdia da vida de ninguém. A gente foi alcançado por favor e merecido, mas o outro não, ele tem que merecer o meu amor, ele tem que merecer a minha atenção, ele tem que merecer o meu perdão, ele tem que se rastejar muitas vezes para poder pedir desculpa. Cadê a graça? Cadê a graça? Quem recebe misericórdia, compartilhe misericórdia. Quem recebe perdão, compartilhe perdão. Quem recebe graça, compartilhe a graça. Mas para que isso aconteça em nossas vidas, para que outras pessoas possam achar que nós somos uma fonte, um lugar agradável, um lugar que sacia a sede deles, um lugar que multiplica, que jorra essa água viva, a gente tem que ser o sal. Que lá em Mateus 5, vai falar para a gente a importância de sermos o sal. O sal, ele traz sabor, o sal, ele conserva, e quando a gente erra um pouquinho na pitada do sal, ele dá sede, e a gente, a nossa vida, a nossa maneira de viver, ela tem que ser um sal na vida das outras pessoas. Você traz sabor na vida de alguém? Você conserva a santidade à sua volta, no lugar que você está, no ambiente que você está? Você traz essa sede de Deus nas pessoas que convivem com você? Ou será que a gente traz repúdio de Deus? Ah, Deus me livre desses crentes. Ah, sai fora, viu? Eu não gosto de crente, não. Como será que nós vivemos? Porque nós precisamos ser o sal. E aí esse sal, ele é convidativo para que as pessoas se acheguem a essa fonte. As pessoas se achegam, provam, têm contato com Deus, e aí se tornam outras fontes para outros. E esse ciclo há de se multiplicar, porque é isso que acontece. As nossas vidas têm que ser o Evangelho encarnado, as boas novas do céu, e para isso nós precisamos ser acolhedores, lançando fora as condenações, já que a condenação partindo de nós, que não somos chamados para isso, é a antítese da graça, e não é a graça, é viver uma vida pautada no mérito, e às vezes é assim que a gente vive. Ah, vamos ali pregar o Evangelho, ah, para que lá não vou não, ele não merece. Ah, não vou compartilhar com esse não. Aí de repente, tem alguém lá no nosso trabalho, o nosso vizinho, alguém que é tão gente boa, fala: rapaz, esse cara é tão gente boa, deixa eu compartilhar de Jesus com ele. Então a gente está procurando mérito para poder falar de Cristo. É quando a gente chega para algumas pessoas e fala assim: nossa, essa pessoa é tão maravilhosa, só falta ser crente. Olha o mérito aí. Não, eu vou até investir na vida dele para que ele seja o perfect. Porque só falta ser crente. Então, se eu pregar Cristo para ele, ele crê, então ele vai virar o perfeito. Olha que coisa. Que as nossas mentes e o nosso coração estejam focados em Deus, de forma que venhamos ser a extensão da graça de Deus, a jorrar para a vida eterna. Já que quando falamos de fonte, jorrando, nós estamos falando de algo que não retém, mas que distribui. Meu amado, distribua a graça, distribua o amor de Deus, distribua a misericórdia de Deus, distribui propagando as boas novas da salvação. Porque quem transforma, quem perdoa, não somos nós, mas é Cristo. É Cristo. Foi Cristo que nos perdoou. Nós nunca fomos dignos do perdão de Deus. Nós nunca fizemos por onde, porque não há como fazer por onde para merecer a graça e a salvação de Cristo Jesus. É Ele que transforma. É Ele que dá o toque dEle e muda a vida do ser humano. É Ele. Que venhamos distribuir a água viva, que venhamos ser esse lugar de aconchego, de refrigério, uma vida que aponte para Deus. Que Deus conserve pura a nossa fé, para que sejamos um poço profundo, em cujas águas as pessoas possam vir e refrescar-se. E que venhamos seguir os passos de Jesus, que não olha o tamanho do pecado, mas ele vai de encontro para o tamanho da sede. E é isso que é mais importante. Responda pela graça que te alcançou com adoração. É a única maneira que você pode responder. Você pode fazer muitas outras coisas, você pode servir a Deus, mas nunca pense que aquilo que você está fazendo, você está pagando por aquilo que você recebeu, porque não tem como. A melhor resposta que o ser humano pode externar a Deus é a adoração. O caminho da graça é Deus à procura dos verdadeiros adoradores. Adoradores gratos pelo dom da vida. Ele encontra isso em você? Ele encontra isso em nós? E quanto a você, sedento? O meu desejo mais profundo nessa noite é que o seu caminho tenha se cruzado com Cristo hoje. Esse é o desejo do meu coração. Ele te ama. Ele é conosco.